que ela coroa, luaê, que felgum, a coronire.
Ô luaê, tá
a coronire.
Meu nome é Anderson França, a gente está no InstaChurch, na Rádio Coluna, no Spotify, no Orelo, no YouTube, onde mais a gente puder estar presente. Seja bem-vindo a mais um InstaChurch.
De quem nasceu com o olho machado de ferro na mão. Eu sou urbano vencedor, eu sei o que sou. Ninguém me tira isso não. Tenho um tambor de aço, vou abrindo os caminhos. Não se preocupe comigo, nego, que eu não ando sozinho não. Cria da rua, produto do morro, sete espadas, risco chão. Ogunhê, contenção, guia azul, proteção.
Hoje a gente vai falar sobre exatamente o tema que mais deixa os evangélicos preocupados: a famosa, perigosa, maliciosa macumba. Estamos ouvindo no fundo aí, Tambor de Aço, de Marcelo D2.
Lento, zona norte, fundamento, chamoia, traz o vento. Atacure, meu guerreiro, seja meu caminho.
Comigo tá Carol, Carolina Gago, ela que faz a produção, a gestão e todo o trabalho de backstage para quando de terça acontecer, chegar no seu inbox, chegar no seu e-mail, chegar onde você estiver no mundo. Então, um beijo que a Carol deixa aqui pra gente também, e eu vou com você durante essa hora e pouquinho, levando para você uma mensagem das minhas memórias como crente e como eu conheci essa tão famigerada macumba na Zona Norte do Rio de Janeiro na década de 70 e de 1980, e como isso marcou a minha vida e como isso marca a vida de milhões de pessoas no Brasil, sobretudo hoje em dia com um discurso de ódio contra, direcionado contra pessoas de terreiro. E você que é evangélico e você que está comigo, fica comigo até o final desse programa para você entender onde eu quero chegar com isso e como a gente deveria está, na verdade, fazendo como Jesus fez, tomando o lado do oprimido, e o oprimido hoje é o povo de terreiro. A gente vai agora de Xande de Pilares. Xande de Pilares cantando Eu Sou de Jorge.
Então vamos cantar para Jorge, para ver os caminhos. Vamos lá!
Sou amante da lua, eu sou filho da rua, nada impede o meu caminhar. Fortaleço minha alma no clarão da luz, pela manhã falo com o sol pra me energizar.
Sou da corrente do bem, não faço mal a ninguém, e dessa vida só quero o que é meu. Eu quero é mais cantar meu samba por aí de novo, ver o sorriso desse povo pra mim já valer.
Sou energia boa,
eu vou na busca da vitória.
Sou energia boa,
e o que não presta eu mando embora. Tô de corpo fechado com as armas de Jorge.
O bom da vida é viver.
Sou energia boa,
eu vou em busca da vitória.
Sou energia boa,
o que não presta eu mando embora. Tô de corpo fechado com as armas de Jorge. O bom da vida é viver. Que os inimigos tenham pés e não me alcance.
Que os inimigos tenham mãos e não me pegue.
E tendo olhos, o meu corpo não enxergue.
No meu caminho, o inimigo não se atreve.
Armas de fogo, o meu corpo não alcançarão.
Facas e lança no meu corpo nunca chegarão.
E até as cordas e correntes se arrependem.
Eu não me escondo de ninguém a minha devoção.
Eu sou de Jorge,
valente guerreiro da luz.
Eu sou de Jorge,
que o meu caminho conduz.
Eu sou de Jorge.
Eu sou de Jorge. Eu sou de Jorge.
Santo querido do povo.
Eu sou de Jorge. Eu sou de Jorge.
A gente ouviu aí Xande de Pilares, Eu Sou de Jorge. A gente vai continuar ouvindo o Xande, mas é importante explicar a importância da fé de matriz africana na música popular brasileira. Para começar esse programa e eu explicar para vocês como que a macumba, que é um nome popular que a gente usa no Rio de Janeiro, mas na verdade a gente está falando aqui das duas principais religiões de matriz africana hoje no Brasil, que é na verdade o candomblé e a umbanda, com o maior número de fiéis aí registrados pelo IBGE. A gente vai começar a colocar aqui o depoimento de leitores. Eu pedi para que leitores mandassem para mim por áudio se eles já sofreram algum tipo de preconceito vindo dos evangélicos ou de qualquer outro grupo católico. Então eu pedi evangélicos porque eu venho desse grupo. E várias pessoas nos mandaram áudio. Essa primeira pessoa que nos mandou áudio aqui é a Rafaela Rodrigues. A gente vai ouvir a Rafa agora.
A história é assim. Minha mãe falecida era um bandista, e meu pai, que ainda está vivo também, ainda é um bandista. Na entrada da casa tinha uma quartinha da Cigana da Estrada, que ela construiu antes de construir a nossa casa. Pediu a proteção ali para a nossa casa, para conseguir construir nosso primeiro imóvel próprio. E os crentes tocavam a campainha para trazer a palavra do Senhor. Várias vertentes, universal, mórmon. E uma vez, a minha mãe ouvia, sempre atendia eles. Uma vez a Universal tocou e a pessoa viu a quartinha e ficou perturbando, querendo saber o que, que era, porque era uma casa grande, né? Uma quartinha grande. E minha mãe, ela não era muito fácil, nem muito paciente. Ela falou que era um altar do Beelzebu. E mais tarde, a pessoa da igreja criou uma roda de oração no nosso portão. Aí a mãe precisou chamar a viatura, precisou chamar a polícia, e depois disso a gente passou a não atender mais quando a pessoa era evangélica. A gente olhava pelo olho mágico e não atendia mais, porque eles não tinham tolerância, né? Eles são intolerantes religiosos, então a gente sempre recebia, sempre atendeu muito bem. Tínhamos vários amigos da igreja, da Batista, da Assembleia de Deus, eles iam lá em casa. Só que às vezes essas pessoas que tocam o portão não têm tolerância.
Caminho, inimigo não se atreve.
Amar de corpo, o meu corpo não alcançarão.
A gente ouviu aí o depoimento da Rafaela, Rafa Rodrigues. Ela mora numa. Morava, né? A família dela morava na Zona Oeste, uma região ali da Zona Oeste do Rio de Janeiro chamada Magarça. Eu já trabalhei no Magarça e o Magarça era realmente uma região bem afastada, assim, né? Ela sabe disso. Era uma região que tinha pouco acesso, né? Para se morar lá era bem difícil, era bem duro mesmo. A Vila Aliança, em Bangu, onde eu morei, era mais, tinha mais transporte público, tinha mais coisa assim, que no Magarça, né? O Magarça só foi ter alguma visibilidade de um tempo para cá. Mesmo quando eu trabalhei lá, era difícil trabalhar lá, ir para lá trabalhar, porque não tinha nem ônibus, era um lugar assim bem apagado mesmo. A gente vai ouvir também a Bruna Sadra. A Bruna Sadra mandou um áudio pra gente e eu acho que vocês vão gostar desse áudio da Bruna. Eu peço desculpa se de repente tá muito baixinho para vocês, é porque de repente o celular da pessoa fica baixinho, mas vamos ouvir a Bruna aqui.
Se a pedra é dura de quebrar, coração que não bambeia hoje tem que bambear. Se a pedra é dura de quebrar, coração que não bambeia hoje tem que bambear. Eu pisei na pedra e a pedra balanceou, o mundo estava torto e Pai João endireitou. É Pai João é quem abre os caminhos, Pai João é quem abre o congá. Segura sua canjira, meu Pai João, não deixa esse conga virar. Segura sua canjira, meu Pai João, não deixa esse conga virar.
A gente ouviu aí a Bruna Sadra também, que mandou pra gente esse áudio, essa cantiga muito bonita. Muito obrigado, Bruna, por ter mandado isso pra gente. Você que é crente que não está entendendo nada, eu acho que você que é crente deveria começar a entender onde eu quero chegar. A gente tem com esses irmãos de fé uma, diria, dívida. Porque a gente deveria estar do lado deles e proteger essas pessoas como os irmãos que mais precisam do nosso apoio. Eu vou te falar porque a igreja evangélica hoje, a igreja de uma maneira geral, tem muita estrutura, né? Tem muita aceitação na sociedade, é uma estrutura que faz parte dessa grande estrutura de racismo estrutural, né? A gente tem poder, cara. Você pode falar o que você quiser, mas o pessoal da Assembleia tem poder, o pessoal da Universal tem poder. O povo de terreiro não tem poder, mano. Então, tipo, o que que Jesus fez quando ele estava vivo? Jesus era um judeu, fariseu, muito provavelmente um fariseu, quer dizer, era um homem de uma corrente religiosa que tinha poder. E Jesus, todo trecho da história de Jesus nos evangelhos fala dele protegendo adúlteras, prostitutas, samaritanos, pessoas que não pertenciam nem ao grupo de judeus, que se sentiam pessoas extremamente privilegiadas. Jesus era chamado, inclusive, de amigo de publicanos e pecadores. Publicanos eram pessoas que eram mal vistas pelos judeus naquele período, porque eram judeus que trabalhavam para o Império Romano. Jesus era amigo desses publicanos e dos pecadores. Aí pecador você coloca tudo, né, gente? Ladrão, estelionatário, safado, pilantra, prostituta, tudo que você quiser botar, tinha. Se fosse hoje, né? Tudo aquilo que Malafaia odeia, né, cara? Viado, sapatão, trans, travesti, tudo, mulher, tudo que você quiser do lado de Jesus. E a gente, como crente, deveria entender que Jesus optou pelo oprimido, sobretudo porque o terreiro nasce com o oprimido, né? É uma religião que põe o pé nas Américas, nasce o terreiro. Você vai ver que na África, na verdade, não tem o candomblé. Essa religião, ela se faz, ela se desenvolve, ela se qualifica, ela se define, ela se emaranha, ela se capilariza, ela existe, então, no Brasil, com aqueles que foram trazidos, né, à força, como pessoas aprisionadas e feitas escravas para o Brasil. Então a gente está falando do oprimido, né? Eu vou colocar um outro áudio aqui, que é o áudio da Natália. A Natália também mandou um áudio para a gente ouvir um pouco sobre a experiência dela.
Toda segunda-feira eu dou comida para Exu na porta da minha casa. Eu tenho uma vizinha evangélica que manda o jardineiro dela vir tirar meu alguidar e colocar aquelas mensagens bíblicas. Eu não pinto caralho com ele, claro, porque ele está trabalhando, só está cumprindo ordem. E eu não pinto caralho com ela porque ela não me atende e foge de mim mais do que o diabo foge da cruz.
Essa foi a mensagem da Natália Dutra, que é uma pessoa que com certeza sofre também, pelo que eu entendi aí na mensagem dela, ela também sofre algum preconceito por ser uma pessoa de terreiro e ter que conviver com pessoas que têm esse preconceito, que não é uma coisa nova pra gente na sociedade. Vou explicar para vocês como foi que eu escrevi um bom texto essa semana. Se você quiser entrar lá no Instagram, no meu Instagram, você vai ver que tem um texto dedicado a isso. E foi daí que surgiu a ideia de fazer o InstaChurch dessa semana. Eu venho contando de forma cronológica como tem sido, e vocês têm acompanhado, como foi a minha história dentro da igreja, como é a minha história dentro da igreja. Eu quero agradecer ao pessoal que tem ouvido aí, muita gente tem ouvido, e quero agradecer ao pessoal que deu um salve pra gente na última edição, o Raiz, o Vladimir, o Felipe dos Anjos, né, a galera que deu um salve pra gente aí e acompanhou e ouviu. Minha gratidão e minha alegria por isso estar chegando até vocês. E no primeiro episódio eu contei muito sobre a minha avó, né? Como ela me alfabetizou usando a Bíblia, quais foram as primeiras músicas e as primeiras experiências que eu tive na igreja ainda quando criança. No segundo eu falo um pouco sobre os pastores, né? O papel que eles tiveram na minha vida, sobretudo porque eu não tinha pai. E a importância de um pastor chamado Billy Graham, que foi um homem que criou um modelo, que é o modelo hoje utilizado pelo Malafaia, pelo Macedo, por pastores que ganham dinheiro, sendo que o próprio Billy Graham ele não usou esse modelo para isso. Então, se você tiver curiosidade de entender como foi que esse negócio do Macedo começou, na TV, no rádio, eles copiavam um cara chamado Billy Graham. Se quiser saber mais sobre isso, você pode ouvir o episódio 2. Se quiser ouvir mais sobre como eu comecei na igreja, ainda criança, ouve o episódio 1. E agora a gente vai falar sobre um terceiro elemento que surgiu na minha vida, que é exatamente o que eles chamavam de macumba. Eu acho que para materializar o bem, a gente precisa materializar o mal. E na ausência de um mal real, a gente cria o mito do mal. Isso não existe na política, por exemplo. Para o Bolsonaro estabelecer o seu discurso de extrema-direita, de conservador, de família, de, sabe, cidadão de bem, sabe essas coisas que ele fala? Ele precisa, para materializar o bem, ele precisa materializar o mal. Para isso, ele precisa do comunista, da feminista, ele precisa dessas pessoas, ele precisa se alimentar da materialização do mal que ele cria. Os Estados Unidos, por exemplo, e agora os Estados Unidos criaram e inventaram o que é a materialização do mal nas Américas, é o Nicolás Maduro. Os Estados Unidos sempre materializou o mal no comunismo, né? Na Rússia comunista, na China comunista, na Cuba comunista, agora na Venezuela comunista. E materializou o bem, por exemplo, em Israel, que está produzindo o maior massacre, o maior genocídio do século XXI, né? Assim também a igreja precisava materializar o mal. Na década de 70 e 80, nós éramos apenas 3 a 6% da população brasileira. Hoje, segundo o IBGE, os evangélicos são 33%, 32% da população brasileira, e segundo mesmo o IBGE e projeções de outras instituições como o ISER, que é o Instituto de Estudo das Religiões, esse, inclusive o Ronilson Pacheco faz parte, né, a Carol Evangelista faz parte, eles dizem que até 2050 seremos aí os evangélicos um pouco mais da metade da população brasileira. Eu diria que isso é desesperador, porque não necessariamente ser metade da população brasileira trouxe para o Brasil uma resposta de pacificação e de tolerância com todo mundo. Não foi exatamente isso que aconteceu. O que tem acontecido é que os crentes estão crescendo e tem cada vez mais intolerância e pensamento retrógrado, e o Brasil está retrocedendo. Eu venho dizer isso para você, eu posso te garantir isso, que eu venho do futuro, uma vez que eu sou crente e vi isso a vida toda. O Brasil que a gente conheceu, ele acabou. Se você ainda acredita nesse Brasil aí, Caetano, Gil, Tropicália, Samba, Clara Nunes, essa coisa toda, pagodinho, não sei o quê. Esse Brasil que a gente conhece, ele morreu, ele acabou. Eu gostaria de ter outra percepção para você. Eu gostaria de estar errado, inclusive. Eu não estou, porque eu já vi como o fenômeno evangélico acontece em outros países. Por exemplo, está acontecendo em Angola um fenômeno extremamente parecido com o brasileiro. Em Angola, a Universal entrou, a Assembleia de Deus do Malafaia entrou. Então, assim, é uma população muito empobrecida, como também é no Brasil, mas com características específicas do continente africano, e a igreja está chegando lá para civilizar as pessoas, assim como as igrejas fizeram também esse processo civilizatório através da Igreja Católica quando chegou no Brasil com povos indígenas, nativos e originários, assim como a Igreja Protestante e Evangélica tem feito nas periferias. Mas esse Brasil tropical, esse Brasil assim maroto, do samba, né, da alegria, esse Brasil gostosão, a gente caminha muito rápido para um outro Brasil fundamentalista, e hoje as pessoas que temos ainda, que representam a cultura brasileira, elas serão pequenos oásis no futuro, né? Lembranças cada vez menores. Eu espero até que a gente consiga impor uma resistência a isso, que hajam mais pessoas representando esse Brasil mais original, que a gente cresceu e viveu e conheceu. Mas a gente está vendo que o Brasil está se tornando cada vez mais norte-americano, sabe? Porque o referencial dessas pessoas é os Estados Unidos. O referencial dos evangélicos e dos protestantes é os Estados Unidos, que é uma nação hegemonicamente protestante. E foi a nação que, na verdade, enviou missionários para o Brasil. Quer dizer, a gente é catequizado pela Europa no começo do Brasil e a gente é catequizado pelos americanos do século XIX para cá. A Europa parou de mandar católico há muito tempo. Quem está mandando missionário para o Brasil desde o século XIX é, na verdade, os Estados Unidos, com a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Assembleia de Deus. Essas igrejas, então, se desenvolveram nas periferias e em várias camadas da classe média, até da classe média alta. E a gente até fala sobre isso no episódio anterior, né? Por que tem igrejas do Malafaia na Barra da Tijuca e também tem na periferia, mas se a gente não falou extensamente sobre isso, a gente também vai falar em próximos episódios, porque a igreja ela se adapta como líquido, né? Como água, assim, onde tem um recipiente, ela se adapta. Se ela está no regime nazista, ela se adapta. Se ela está com galera pobre, ela se adapta ali para arrancar dinheiro daquelas pessoas. Se ela está com galera rica, ela se adapta. Um grande exemplo disso é essa igreja nova que tem aí, chamada We Are Reino. É isso que você acabou de ouvir. We Are Reino, que é uma igreja que é assim, é uma igreja que a gente chama da parede preta, que parece um clube, que é uma igreja voltada mais para TikTokers, influencers, e lá em Balneário Camboriú, em Floripa, e é uma coisa absolutamente cafona, entende? Mas que atende os desejos de um patriarcado, sabe, que se acha dono da própria família, um grupo de bolsonaristas, de pessoas de extrema direita que abrigam no seio, no imaginário dessas pessoas, o poder do homem, o poder do pênis, são grandes estupradores, violadores, violadores de mulheres, de crianças, de ideias, de sociedades. Quer dizer, a igreja neopentecostal, ela virou um abrigo para os violadores. E aí, o exemplo disso é o tanto de escândalo sexual que a gente está tendo nas igrejas. O último grande que teve aí foi o do Sara Nossa Terra, uma igreja neopentecostal, fundada pelo autoproclamado apóstolo Rina, que era o cara que batia na mulher, estuprava e abusava sexualmente das pessoas que trabalhavam dentro da casa dele. Então esse cara se afastou da igreja, mas a igreja continua lá, firme e forte. As pessoas disseram que errado era ele, a igreja continua, e a igreja continua com o mesmo discurso. Esse é o problema, porque é um negócio, né? A gente afasta o presidente do McDonald's, mas não fecha a loja. Você pode apoiar a gente pelo Pix, comandeterça@gmail.com, pelo apoia.se/comandeterça, também assinar pelo Instagram. Nossos canais são Blog Anderson França, Blog Anderson França 2, que é um pouco mais leve que o primeiro. Também o Coluna de Terça no Instagram e também no Facebook, o canal Coluna, o Anderson França. Então, o que está acontecendo na igreja é isso, ela está se adaptando a várias camadas, né? E ela precisava aí achar a materialização do mal. E essas pessoas, por exemplo, que estão na periferia, que estão na igreja, elas foram espoliadas toda a vida pelo Estado, né? São pessoas que não tiveram nada, não tiveram educação crítica, ou seja, a culpa também está no colo do Estado, porque não ofereceu meios de pensamento crítico, né, para aquele sujeito, para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele trabalhador. Então ele abraça o pastor, que é o coach, que ensina ele a ganhar dinheiro, a ser abençoado. Ou é isso, ou ele passa uma corda no pescoço, entendeu, bicho? Então o capitalismo, ele usa da fé. O bem-estar social e o socialismo usa da razão. Mas no Brasil, a fé venceu a razão. Porque o pessoal da razão ficou preguiçoso, não quis fazer trabalho de missões na periferia. Não acha que a periferia precisa de um trabalho lá presencial em loco. Vocês acham que a periferia é que tem que entrar na faculdade para aprender Marx, entendeu? Então o Brasil não investiu na razão, no estudo, no conhecimento, nas bases. Aí deixou o povo pobre, com fome, ignorante, nas margens das cidades, e os ricos foram ficando mais ricos. Aí veio esse lobo, sabe, devorador, que é o pastor neopentecostal, e ofereceu esse caminho aí pro céu. E os pobres abraçaram, continuaram abraçando. Então, o Pablo Marçal nada mais é do que metade coach, metade pastor. É isso que ele faz, sabe? As pessoas estão caminhando para o poder, e eu quero que você entenda isso, elas estão caminhando para o poder. Antigamente, lá em 1980, quando aparece na minha vida essa prática religiosa, que as pessoas em volta de mim, adultas, diziam que era macumba e era ruim, elas estavam projetando, materializando ali naquela esquina, naquela oferenda, ou como elas diziam, no despacho, que era uma coisa muito colorida, tinha farofa, vaso de barro, vela, flor, carta, elas projetavam ali o próprio Satanás, entendeu? Então, para o cristianismo evangélico existir contemporâneo, ele precisa da materialidade do diabo. E o Edir Macedo só venceu na vida graças à Pomba Gira. Ele deve tudo que ele tem ao Tranca-Rua, à Pomba Gira, ao Exu Caveira, que são imagens estereotipadas da Umbanda que fizeram parte dos cultos de descarrego da Universal. Chamava culto de descarrego. Ele pegava as pessoas, ele pagava pessoas para incorporarem, né, entre aspas, o Exu Caveira, Tranca-Rua, Pombagira, e fazia um teatrão assim, de Jesus expulsando os demônios, porque ele chamava Exu de demônio. Aí as pessoas que estavam ali, lá em 1983, tá? Não tinha internet, não tinha resistência negra como hoje, não tinha nada. As pessoas ficavam impressionadas, com medo. Então estava materializado ali o tal do inimigo, sabe? Seja no candomblé, seja na Umbanda, no kardecismo. Qualquer parada que não fosse da Universal ou não fosse evangélica era do diabo. Até a imagem da santa. Muitos não lembram disso, que vocês são sub-23, mas houve um período da história do Brasil, houve um dia que um camarada, um pastor, chutou a imagem da Nossa Senhora Aparecida na TV, num programa da Universal. Ele chutou e quebrou a imagem, porque aquilo ali era imagem, era o diabo. Adorar aquilo era adorar o diabo. Então, a Universal, ela sempre projetou nas outras religiões o diabo, e ela precisava materializar o mal para que ela fosse materializada como o antídoto, como o bem. E nessa que tu vai ao culto da Universal, tu participa de todo esse teatro, tu fica impressionado, e no final tu paga o espetáculo, que é o dízimo. E aí o pastor cria a nação dos 318 pastores, o corredor dos 40 pastores, que são campanhas, são correntes que você faz durante semanas e dando dinheiro, porque Deus vai te dar emprego, vai te dar um carro, vai te dar uma casa, vai te dar uma esposa, vai te dar um marido, vai te dar filho, vai te dar a casa do caralho. Então você acredita nisso, entende? Então, aos poucos, as igrejas foram incorporando esse discurso, o discurso do milagre, faz cura porque Jesus cura, expulsa demônio. E aí as igrejas foram ganhando coragem, copiando o modelo do Macedo, várias igrejas começaram a copiar isso aí. E aí elas começaram a atacar terreiros. Isso começa ali na década do final de 80, começo da de 90, sabe? E hoje a gente tem até o complexo de Israel, com o líder do complexo de Israel, que se chama de Israel pela influência evangélica, porque eles acham que eles são enviados por Deus para o Jardim América, Cinco Boca, Parada de Lucas, para fazer o que eles fazem com o miliciano. E aí esse peixão, que é o miliciano, que é o chefe do bagulho, ele é crente. E ele mandou fechar e derrubar todos os terreiros ali da região de Jardim América. E os que estão de pé estão proibidos de abrir. E o que significa que até mesmo as igrejas católicas da religião, daquela região, perdão, elas estão proibidas de abrir também. O cara mandou fechar tudo. Ou seja, a ousadia do bagulho chegou a esse ponto. Entende? Porque aí as pessoas, elas perderam totalmente a vergonha, o medo de fazer a sua intolerância contra esses grupos. A gente vai dar uma paradinha agora para você ouvir o grupo Ofá e a mãe Carmen no álbum O Batalá, e ela tá trazendo pra gente um cântico sagrado. E eu gostaria que agora você desse uma respirada pensando nisso tudo e ouvisse essa canção cantada pela própria mãe Carmen.
Onixala, talaboriu, ebu. Ecoeiro, elebo, ebu. Babá, ebu, malá. Onixala, talaboriu, ebu. Talaboriu, ebu. Talaboriu, ebu.
Uie, uie, oropeco. Bamita weche, uye uye, orobeko, bamita weche, oniadaba, obamita weche, oba kokero.
Uye uye, orobeko, bamita weche, uye uye, orobeko, bamita weche, oniadaba.
Uye, uye, orobeko, bamita weshe. Uye, uye, orobeko, bamita mitaweche, onia daba, oba mitaweche, oba kokero. Uye, uye, orobeko, oba mitaweche, uye, uye, orobeko, oba mitaweche, onia daba, oba mitaweche, oba kokero. Uye, uye, orobeko, oba mitaweche, uye, uye, orobeko, oba mitaweche, onia daba, oba mitaweche, oba kokero. Uye, uye, orobeko, oba mitaweche, uye, uye, orobeko, oba mitaweche, onia daba, oba mitaweche, oba kokero.
A gente está ouvindo aí O Batalá, que é um álbum em homenagem à mãe Carmen. Você está ouvindo aí no fundo, é o Grupo Ofá, muito conhecido, muito tradicional no Brasil, com Gilberto Gil aí, e o começo, a introdução que se ouviu lá atrás, foi, na verdade, a própria mãe Carmen, a quem eles fazem homenagem. Você está comigo, Anderson França, e esse é o Insta Church, a igreja que Malafaia odeia. A gente está falando hoje sobre esse termo, a que mete medo nos crentes, a famosa macumba, que aparece para os crentes como uma materialização do próprio diabo. Esse álbum, quem mandou para a gente foi a Aline Aguiar, me parece que ela mora na Espanha. Ela também deixou um áudio para a gente, e eu vou reproduzir para vocês agora o áudio da Aline.
André, e toda a equipe da Coluna de Terça, eu acompanho muito de vocês, sou super feliz que exista podcasts e níveis de informação igual vocês propiciam para as pessoas, e eu acho que tem muita gente que se identifica com vocês. Falo daqui da Galícia, agora, e eu vejo que vocês são escutados no mundo inteiro. Eu tenho amigos que moram no mundo inteiro e vocês são escutados no mundo inteiro. Muito obrigada por todo o trabalho. Eu sou a Aline e mando um abraço e um beijo muito carinhoso a todos vocês.
Obrigado, Alice, pelo áudio, pela mensagem, pelo carinho com a gente. Foi ela que mandou, Aline, perdão, ela que mandou aqui pra gente o Batalá, que é, você encontra isso, esse álbum, no Spotify, eu achei com muita facilidade, que é uma homenagem à mãe Carmen. Parece que elas disseram que estão gravando o segundo, que ainda não está pronto, que é um disco duplo com 17 músicas. Eu ouvi antes de gravar e fiquei bastante feliz pela qualidade, pelas pessoas que participaram e pela mensagem que é transmitida. Geralmente as mensagens nessas músicas são mensagens simples, são éticas simples, são histórias simples, são sobre a natureza, sobre Deus, sobre a fé, sobre resistência. E tudo isso a Igreja Evangélica decidiu demonizar, né? Tornar coisa do demônio, assim. Mas se você perguntasse para qualquer evangélico na década de 80, essa pessoa não saberia te dizer por que e onde teologicamente isso é enquadrado como demônio. Agora, se você perguntar agora, continua não tendo uma resposta teológica para isso. Porque não existe nenhuma única passagem bíblica que diga que a fé dessas pessoas é uma fé demoníaca, desde o momento que você começa a estudar a teologia e as raízes e os fundamentos da fé dessas pessoas. Você vê que elas estão ali falando com divindades, e são divindades que, se muito, você vê também na mitologia nórdica, na mitologia grega. É exatamente, ou com raras alterações ali, basicamente é uma mesma mitologia. Assim como também Jesus se enquadra em mitologias. Ele não foi o único filho de carpinteiro que morreu e era filho de Deus e morreu numa cruz. Essa história é muito anterior a Jesus, sabe? Filho de uma virgem. Tal. Então, assim, mitologia por mitologia, o que acontece no caso dos terreiros é que, somado a todo o preconceito da igreja evangélica, nessa rivalidade bem e mal, ainda há o fato de que esse grupo é absolutamente indefeso ali na década de 70, 70, porque são pessoas negras. Então, também tem o elemento do racismo presente. O racismo religioso movimenta o discurso da igreja evangélica e da igreja católica e de todas as religiões contra os povos de terreiro. Então isso é muito sério, porque isso está na estrutura da sociedade brasileira, que decidiu dizer que um tipo de religião, que é essencialmente europeia, de uma pessoa, de um Deus branco, de um Jesus branco, de uma igreja branca, que fala inglês ou fala alemão, ou fala italiano, ou fala latim, ou fala um bom português, bem complexo, esse tipo de religião pode. Mas a religião que fala o iorubá, então eles demonizam não só porque precisam de um diabo, mas eles demonizam o próprio portador da mensagem, que é o sujeito, que é o negro, que é a parte mais fraca dessa corda estrutural aí da sociedade. Então são dois crimes. A gente vai ouvir agora também o áudio do José Roberto. José Roberto Rodrigues mandou também pra gente um áudio aqui e eu queria colocar para vocês.
Anderson, eu já sofri, sim, preconceito por ser de Umbanda. Eu trabalhava numa escola particular, no interior de São Paulo, e a dona da escola não me permitia lecionar história da África, apesar da lei obrigar, né? A lei nos determina que precisa ser feito, precisa falar de história da África. Ela disse que não queria que ensinassem macumba na escola dela. A partir do momento que ela descobriu que eu era de Umbanda, ela começou a me perseguir. E apesar de eu ser um professor com muita receptividade, muita aceitação das minhas metodologias, das minhas práticas docentes para com os alunos, eu fui demitido no final de 2020. Teve a questão política, né? A questão de eu ser de esquerda e ela ser uma bolsonarista fanática, mas também teve a questão do preconceito religioso por ser de Umbanda. E ela, católica fervorosa, da Opus Dei, Canção Nova, essa galerinha. Falou? Pode colocar meu relato e meu nome. Se quiser citar meu nome, não tem problema nenhum, tá bom? José Roberto Rodrigues dos Santos, Itapetininga, São Paulo.
Obrigado, José Roberto. No que a gente puder te ajudar na tua caminhada, na tua luta, conta comigo. De fato, você foi vítima não só de um preconceito, de uma intolerância religiosa, mas também do próprio racismo religioso, né? A gente está ouvindo aí no fundo Tribal Dance, de Lionel Lueck, de um álbum chamado Heritage. Heritage ou Heritage, Carol? Herança em inglês, como pronuncia? Heritage. Carol me ajudando aqui. Essa palavra é importante, essa música é importante, porque eu quero trazer uma outra provocação para vocês, que me foi trazida pelo Todd Evon há muito tempo atrás. E outros amigos, Todd, que está lá em Los Angeles, grande abraço para ele. E outras pessoas amigas, que me disseram o seguinte: os judeus no começo do judaísmo, Israel, eles não, da Bíblia, do Velho Testamento, sabe, que o pessoal que sai do Egito, eles não eram brancos, eles eram negros. A Bíblia é um livro que não começa no Vaticano, começa na África. Ali, a Bíblia, ela começa a ser escrita no norte da África. A Bíblia, ela é um livro africano. O Deus, o imaginário de Deus, não é branco, não é nem europeu, ele é do Oriente Médio e ele é norte-africano. O que eu quero te dizer com isso é que existem pessoas e pessoas amigas minhas que defendem a ideia de que esse povo, especialmente o povo negro, tem uma conexão muito peculiar com a espiritualidade. Eu não sou capaz de dizer se isso é uma verdade, se isso é uma mentira. Mas esse disco do Lionel, que chama Herança, ele faz um tributo exatamente a várias formas de manifestação religiosa negra através dos tempos. E a última, por exemplo, se dá na própria igreja evangélica e protestante. Quando você vai nos Estados Unidos, você vai numa igreja branca, é uma coisa. Quando você vai numa igreja negra, é outra coisa, porque eles usaram aquele espaço daquela igreja negra, e eu tive o prazer de ir na igreja Batista Ebenezer, que é a igreja do Martin Luther King, quando eu fui uma vez em Atlanta, e eu espero um dia poder ir de novo com a Carol e a gente poder estar lá e ver. Mas essa experiência da igreja suburbana, preta, não sei o que, eu já tive em várias outras igrejas, mas eu tive nos Estados Unidos, e de fato ali eu fiquei pensando, cara, eu acho que existe uma vocação espiritual num determinado povo, e que tristemente esse povo já foi escravo, pelo menos a gente viu aí dois grandes episódios de escravidão por 4 séculos. Uma no Egito e outra no Brasil e nas Américas. Esse conjunto de coincidências faz com que algumas pessoas acreditem que o povo negro tem um chamado peculiar para o sacerdócio espiritual humano. Eu não sei te dizer se isso é uma realidade, eu sei te dizer que isso é algo que nos coloca numa outra perspectiva, porque se você é uma pessoa negra e está no candomblé, e se você é uma pessoa negra e está na Assembleia de Deus, e quando você vê a missionária fazer o culto na Assembleia de Deus e que desce o fogo, tá entendendo o que eu tô falando? Tem até umas igrejas que já fazem um culto muito parecido com a Umbanda, que a gente chama de candombléia, na brincadeira, os crentes, né? Entre os crentes a gente fala, cara, é a candombléia, porque já tem os passes, já tem as danças, já tem... Na verdade não é nem candombléia, né? Vão para Umbanda. Mas já começa a acontecer um negócio que as pessoas vão chamar de sincretismo, e que para quem já tem esse olhar prévio da herança, né, do tal da heritage, pode ser que exista ali um sacerdócio de um determinado povo que transcende a religião na qual aquele povo está. É isso que eu estou falando. Sabe, se uma pessoa negra cai no terreiro, ela é filha de Deus. Ela cai na igreja, ela vai ser filha de Deus. Então, assim, é a pessoa branca. Eu não vou me perder meu tempo com isso aqui agora. O que eu estou falando é que existe um grupo de pessoas que acredita que há, no povo negro, uma peculiaridade de conexão com Deus. Por isso que eu, quando comecei a olhar por esse lado, comecei a entender que talvez não importa muito qual é a tua igreja, qual é a tua religião, mas sim qual é teu povo. Entende? Se você está me ouvindo agora, se você está pegando essa visão comigo, talvez isso não funcione para todo mundo, mas se eu estou conseguindo falar com você, me manda depois uma mensagem para eu saber que você entendeu o que eu estou falando. Porque não interessa se é da gira ou se é da assembleia. Não interessa a religião, interessa o sangue. Então, se você tem esse povo e esses ancestrais atrás de você, eu acho que tem uma coisa, sabe? Eu hoje começo a entender que isso pode ser uma possibilidade para explicar a tremenda complexidade que esse povo tem, que é uma coisa que inclusive estava no meu pai, estava na minha avó, e está em amigos, e está em parentes, e está na tua vida, está nas pessoas que te cercam. Quer dizer, a gente cresce no morro, a gente cresce com fé, e não tem jeito, né? Porque ali não tem... A razão não chega, como a gente falou. E a nossa relação com o místico, com o divino, com o transcendente, meio que fica mais acentuada até pela escassez. Mas eu não sei dizer se isso é um fenômeno especificamente pontuado pela escassez e pela pobreza, ou se existem outros elementos. Eu sei que há pessoas que acreditam nisso. Mas voltando aqui, eu queria continuar a falar contigo e com todo mundo que está ouvindo a gente, pedir para vocês apoiarem a gente pelo Pix. A gente está em semana de arrecadação até dia 11, então se você pode estar ouvindo a gente até dia 11 de agosto, quer apoiar o nosso trabalho, apoie pelo Pix, que é o colunadeterça@gmail.com, e apoiar esse trabalho, esse áudio, esse Spotify e diversos trabalhos que a gente faz, como de cobertura diária de notícias aí no seu feed. Muito obrigado a todos que já apoiam. Esse programa só é possível graças às pessoas que nos apoiam. E a você que ainda não pôde nos apoiar ou ainda não se sentiu chamado para nos apoiar, eu faço esse convite agora, que até o final do nosso programa você crie coragem lá, né, e nos apoie também para a gente continuar com o nosso trabalho. Broken memories. A gente estava falando exatamente do Peixão, né? Do que está acontecendo no complexo de Israel, como as coisas estão acontecendo, assim, a intolerância contra os terreiros e tal. E a gente está achando que não, mas os crentes eles vão ter o limite, esse movimento vai enfraquecer. Na verdade, ele não vai enfraquecer. Esses dias o Templo de Salomão fez 10 anos e na cerimônia estava o Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, uma porrada de político bolsonarista, atores, apresentadores, a Adriane Galisteu estava lá, moro. Gente muito rica, cara, judeu rico, aplaudindo aquela sinagoga da Chopi, moro. Então eles estão vencendo e eles vão continuar vencendo, e muito. Aí você corta para agora. 45 anos, 6 anos, de eu ter ouvido pela primeira vez que a macumba era do diabo. Aí eu tava pensando assim, cara, eu achava quando criança, porque eu fui ensinado que isso era do diabo e era o próprio diabo. O Exu era diabo, a Pombagira era diabo, o Candomblé, todo mundo lá era diabo. Inclusive minha avó, mãe de santo, na Pavuna, ela serviu o diabo. E eu fui alienado da família do meu pai, que era do Candomblé, que minha mãe, que era evangélica, não deixava, né? Minha avó que me ensinou a ler Bíblia era também a mesma avó que não me deixava ir na casa da minha outra avó. Ela menos, minha mãe mais, minha avó até menos, minha avó tem uma grande amiga, mãe de santo, lá em Cavalcante. Mas era isso, assim, como eu era filho da minha mãe não deixava, minha avó seguia a regra ali. E aí eu fiquei pensando assim, eu fui ensinado a odiar uma coisa. Aí teve uma época na minha vida que eu passei a entender assim, não, cara, é possível que isso seja só uma outra cultura. Não é Deus, mas é uma cultura. Aí depois teve uma outra época que eu comecei a dizer assim, cara, não, eu acho que é uma forma de ver Deus. Aí teve uma outra época que eu disse assim, cara, não, isso é Deus. É o mesmo Deus que o meu. Porque Deus se revela de formas diferentes, em tempos diferentes, em lugares diferentes. Existe uma coisa na teologia cristã chamada revelacionismo, que é o tempo e o espaço e o contexto onde Deus se revela. Deus se revelou para Moisés de uma forma. E depois ele se revela em Jesus de uma outra forma. E o Deus de Jesus não é o Deus de Moisés. O Deus de Moisés era vingativo, era um homem, era um Deus, um pai paternal, homem, né, másculo, que destruía nações. Jesus não era isso. Jesus chamava Deus de pai, mas também andava com mulheres, andava com prostitutas, com adúlteros, e pregava o perdão, não a morte. Ele queria morrer pelos pecadores, ele não queria matar pessoas. Então, eu acho que a forma como as pessoas entendem Deus depende do lugar, do contexto, do tempo. Pô, bota aí, cara, 30 anos para eu entender que a teologia que existe no terreiro é Deus também em outro tempo, em outro lugar, falando com outras pessoas. Quando eu entendi isso, eu fiquei em paz. Porque eu comecei a entender que o terreiro também era a casa de Deus. Mesmo que eu nunca vá lá e eu não tenha como ir lá para aprender tudo que está lá, hoje, inclusive, por uma questão geográfica mesmo, né? Mas eu amo aquele lugar porque Deus também está ali. Eu fiz o caminho, eu cortei um caminho. E aí você, evangélico, eu quero te chamar para essa reflexão. A gente está ouvindo no fundo aí, Vassi para Exu, de Jorge Alabê.
Para chupa, eba, coxé, e para bom.
Há uma pureza muito grande, queridos. Você que é crente, chegou, me acompanhou até agora, há uma pureza muito grande na fé do terreiro. São pessoas que acreditam basicamente no bem e no mal, nas consequências dos nossos atos, na natureza, nas forças da natureza, e também se relacionam com seres pessoais. E Deus é pessoal. A gente aprende isso. Quando você está na igreja, na teologia cristã, na teologia judaico-cristã, no Islã, você não se relaciona com o nada. Eu não sei com quem, por exemplo, outras pessoas que me cercam se relacionam. Eu não sei com quem a Carol se relaciona. Eu não sei com quem o Raiz André se relaciona. Eu não sei com quem o Lula se relaciona. Mas dentro da teologia cristã e judaico-cristã e dentro do Islã, a gente é orientado a se relacionar com uma pessoa. Essa pessoa nos faz perguntas. Essa pessoa nos coloca exigências, essa pessoa nos diz qual é o caminho, ou nos apresenta o caminho, ela nos questiona. Tem horas que eu estou aqui olhando para o nada e vem um questionamento dentro de mim, que a psicanálise explica, pode ser o meu inconsciente, mas é que a religião também me explica e diz, pode ser Deus. Então é nesse sentido que a gente fala que a gente se relaciona com uma pessoa, com alguém que nos pergunta coisas. Quando você se relaciona com um Deus que não existe, ele nunca vai te falar nada. Mas o Deus com o qual eu me relaciono, ele faz perguntas. Quando Adão cometeu o seu primeiro pecado no Jardim do Éden, Deus foi atrás de Adão e perguntou: Adão, onde você está? Naquela mitologia, nessa narrativa mitológica ou lendária, assim como você quiser ver, Deus não está perguntando para Adão onde ele está, porque Deus não sabe onde Adão está, porque perdeu o GPS de Adão. Ele sabia onde Adão estava pisando. Ele perguntou mais profundamente, ele perguntou: Adão, eu disse para você não fazer uma coisa, você fez. De que lado você está? É isso que eu estou te perguntando. É onde exatamente nós estamos nessa relação. Esse Deus que faz perguntas, ele está presente no terreiro. Esse Deus que apresenta questões, ele está presente no terreiro. Porque as pessoas se relacionam com os orixás, se relacionam com seres que são pessoais ou dotados de pessoalidade. E ainda tem uma outra coisa que me chama muito a atenção. Esses seres, por serem plurais, não é um só, são vários, mas todos eles dialogam com o Ori. Veja só que coisa importante. Que, em última análise, a resposta está no teu Ori. Eu acho, queridos, que Deus está se revelando há muito tempo dentro do terreiro e a gente, como crente, deveria entender que essa revelação é importante. Inclusive porque lá eles deitam a oferenda. E tem uma coisa muito importante sobre isso que eu quero falar. O crente, de um tempo para cá, parece que ele não pensa sobre as consequências dos atos dele. Ele só vai vivendo, fazendo merda, vivendo e pedindo perdão a Deus. Qualquer pessoa de terreiro, ela deita uma oferenda, ela comparece ao terreiro e ela presta contas aos orixás e às suas divindades sobre o seu caminho. A gente não tem feito isso. E é uma coisa que a gente, como crente, tem que aprender com o povo de terreiro. A gente vai ouvir aí Zeca Pagodinho e Jorge Benjó cantando Ogum. Reflete um pouco comigo, você que é da igreja, e a gente volta já para continuar a nossa reflexão aqui no Insta Church. A igreja, que obviamente Malafaia odeia.
Nas lutas, nas batalhas, sigo no terreiro pra bater o meu tambor. Bato cabeça, firmo o ponto, sim senhor. Eu canto pra Ogum, Ogum. Um guerreiro valente que cuida da gente que sofre demais. Ele melhor um ando, ele vence demanda de gente que faz. Cavaleiro do céu, escudeiro, fiel, mensageiro da paz. Ele nunca balança, ele pega na lança, ele mata o dragão. É quem dá confiança pra uma criança virar um leão. É uma de esperança que traz a bonança pro meu coração. Eu sou descendente Zulu, sou um soldado jogum, devoto nessa imensa legião de Jorge Deus. Sincretizado na fé, sou carregado de axé e protegido por um cavaleiro nobre. Sim, vou na igreja festejar meu protetor e agradecer por eu ser mais um vencedor. Nas lutas, nas batalhas, vou no terreiro pra bater o meu tambor. Bato cabeça, firmo posse, senhor. Eu canto pra algum, algum guerreiro valente que cuida da gente que sofre demais. Ele vende a Luanda, ele vence demanda de gente que faz. Cavaleiro do céu, escudeiro fiel, mensageiro da paz.
A gente tá ouvindo aí Zeca Pagodinho, Ogum, com Jorge Benjó. Meu nome é Anderson França, você tá no Insta Church.
Ele nunca balança, ele pega na lança, ele mata.
Apoie nosso trabalho pelo Pix, com @gmail.com. Vamos seguir em frente, a gente está falando que os crentes, de uma forma geral, não prestam satisfações dos seus atos. Eles apostam num Deus que vai perdoar todo mundo, porque Jesus perdoa toda hora. Jesus nunca quer saber o que você fez, não quer saber de onde você veio, só quer te perdoar. Quando na verdade, gente, isso está um pouco equivocado. Não há religião no mundo que se sustente sem uma prestação de contas. E aí o crente diz, não, mas a nossa prestação de contas vai ser quando Jesus voltar. Você está enganado, querido. Sua prestação de contas tem que ser diária. E isso também é deitar oferenda. Porque quando o povo no terreiro deita a oferenda, está pedindo ou agradecendo, eles estão levando os elementos materiais que, segundo aquela cultura e aquela tradição, agradam aquela entidade, chamam a atenção daquela entidade favoravelmente a eles, essas pessoas também estão tendo uma oportunidade de uma pequena audiência com essa entidade, e obviamente elas, ao deitarem a oferenda, elas também se deitam, elas também se prostram diante dessa entidade, reconhecendo a sua superioridade espiritual, a sua capacidade espiritual, a sua substância espiritual. E essa coisa de deitar oferenda não nasce no terreiro, nasce exatamente no pré-judaísmo. Quando os filhos de Adão, Caim e Abel, deitam oferendas para Deus, e um deitou com falsidade, o outro deitou com coração. E Deus disse, eu gostei de Abel, porque Abel deitou com o seu coração a oferenda, e você deitou do que não era do teu coração. E o Caim foi julgado por Deus, então ele mata o irmão. Por inveja, porque Deus reconheceu o coração dele. Isso aí é uma tradição humana milenar, deitar a oferenda. Isso é uma coisa que existiu em todas as religiões e ainda existe. E muitas pessoas, ao olharem para as oferendas, só olham para aquilo que foi deitado, mas não olham para o coração de quem deitou aquilo. E a tua oferenda, você que é crente, você que é evangélico, você não vai deitar oferenda com dinheiro. Chegar lá no gasofilácio, lá na maquininha da igreja, com o teu cheque, com o teu cartão, com o teu dinheiro, e passar dinheiro lá e dízimo e oferta, e achar que isso é deitar oferenda, porque isso não é oferenda, querido, isso é dinheiro. Você está pagando uma coisa para a igreja na expectativa da igreja te dar mais dinheiro, de Deus te dar mais dinheiro. Isso não é honesto, entendeu? Jesus, inclusive, o próprio deitou oferenda. Porque Jesus era judeu, e ele, quanto judeu, ele tinha que deitar oferenda no templo. Então ele deitou oferendas pequenas, oferendas grandes, porque o povo naquela época praticava as oferendas, matava pombo, matava bicho, matava cabra, matava bode, matava ovelha, matava a porra toda para poder estar lá prestando oferenda. Mas o coração de quem deitava aquilo tinha que ser um coração que estava realmente quebrantado. E Jesus fez isso, tá? Jesus deitou oferenda. E você que é evangélico tá aí, tá achando que Jesus foi a oferenda que foi baixada para Deus, mas o teu coração tá sujo, tá cheio de imundice, tá adulterando, tá traindo, tá estuprando, tá roubando dinheiro, tá querendo matar todo mundo que não concorda com o teu político. Você é um policial militar que é evangélico, você aperta teu gatilho no corpo de uma pessoa negra rindo, você tá achando que você tá deitando oferenda para Jesus, você tá chegando cada dia mais perto de se tornar um filho do inferno. Você que é crente que está ouvindo isso aqui agora, você deveria estar prestando atenção e estar prestando satisfação do que você vive todo dia a Deus. Vocês não prestam, vocês não deitam oferenda, vocês zombam de Deus, como o apóstolo Paulo disse. Vocês têm que tomar cuidado, o apóstolo fala, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. E vocês estão zombando de Deus na medida em que vocês ainda oprimem aqueles que deitam oferenda, que são os seus irmãos na fé e que vocês deveriam respeitar, porque é uma outra manifestação de Deus. Vocês terem uma ideia de como isso é importante, uma parte dos católicos não reconhece que os protestantes sejam pessoas de fé. Então, nem temos acesso ao pai, nem à mãe igreja. Portanto, nós somos bastardos. É assim que a gente se comporta com relação ao povo de terreiro. É do mesmo jeito que os católicos estão errados com a gente está errado com relação ao povo de terreiro, porque a gente não é Deus, querido. Deus se manifesta no tempo que ele quer, na língua que ele quer, para o povo que ele quer, da forma que ele quer. Para Moisés, ele era uma sarça ardente, uma árvore pegando fogo. Você imagina se hoje tivesse uma religião, fosse uma árvore pegando fogo? Pois é, não tem, mas naquele tempo era. Se você perguntasse para Moisés, Moisés, qual é a cara de Deus? Moisés ia dizer, é uma árvore pegando fogo. E Moisés, um homem negro, ia dizer isso. Então a gente tem que começar a entender que tudo que a gente aprendeu na igreja foi errado. Foi para que a igreja conseguisse materializar o mal e ganhasse, inclusive, poder e dinheiro com isso. E hoje, essa religião fundamentalista que odeia terreiros está derrubando tudo, está matando tudo, e a gente tem poucas pessoas que estão aí simbolizando um pouco de tolerância. Eu posso citar nomes aqui, o Kleber Lucas, que é um amigo e pastor. Ele uma vez teve um terreiro que foi atacado no Rio de Janeiro, ele é do Rio, salve lá para o Kleber Lucas. E ele juntou dinheiro na igreja para pagar a reconstrução do terreiro. E reconstruiu o terreiro. E entregou, deitou aquela oferenda num culto que ele fez com vários pais de santo, todo mundo naquele terreiro. O pastor Henrique Vieira faz isso. No seu dia a dia, na sua prática, todo dia Henrique Vieira está fazendo isso. O Raiz André, o Vladimir, somos pessoas que acreditamos que o povo de fé transcende a igreja. Entende? Que o povo de Deus é exclusivamente de Deus. Mas Deus não é exclusivamente nosso da igreja. Deus pertence a todo mundo. Entende, gente? Então, se você chegar nessa conclusão aqui, você está salvo. Se você entender isso que eu estou te falando aqui agora, você vai encontrar Jesus. Porque Jesus está no terreiro, Jesus está lá deitando oferenda com aquela pessoa oprimida. E você não pode, de jeito nenhum, desprezar o teu irmão, ofender o teu irmão, ter preconceito com o teu irmão e destruir teu irmão, porque você vai prestar contas do que você está fazendo a Deus. E eu queria deixar essa mensagem para todo mundo aqui que foi de terreiro, mandou para a gente um áudio, agradecendo a todos vocês que acreditam nesse trabalho e apoiam a gente, mas eu também quero deixar essa mensagem para você que é crente e que está ouvindo a gente, é católico, está ouvindo a gente e está pensando nisso. Eu vou te dizer, pensa com carinho nisso aí, porque não existe, existe talvez para a gente que acredita na mística, existe uma verdade, mas essa uma verdade não está num único lugar. Eu vou continuar sendo evangélico, vou continuar sendo protestante, reformado, batista, com as minhas tradições. Mas eu sou uma pessoa que beija a mão do povo de terreiro, porque o meu Deus também está lá. E isso não me fez ser uma pessoa pior. E eu vou te dizer, o diabo não está lá. O diabo está dentro de cada um de nós. O diabo está dentro do coração da Michelle Bolsonaro. Os demônios da gente habitam dentro da Damares, dentro da gente, não é lá. É isso que a gente tem que observar, cuidar dos próprios demônios, entendeu? Às vezes nem só a terapia vai resolver, nem só remédio vai resolver, mas uma oração de uma mãe santa, uma oração de uma missionária, entende? Um passe bem dado na tua vida para você tomar rumo. Eu peço a todo mundo de diversas fés que está ouvindo aqui, essa mensagem que eu estou deixando para vocês com todo amor e carinho, que ore por mim, ore pela minha família, ore pelos meus bichinhos, ore pela pessoa que está comigo do meu lado, ore por esse trabalho. Não interessa que Deus, a que entidade, em que lugar, mas que você faça isso por nós e a gente vai ficar muito grato, eu vou ficar muito grato. Eu me despeço de você, esperando que você possa estar com a gente no próximo InstaChurch. Você divulga esse trabalho, compartilha com seus amigos, peça para ele ouvir, eles ouvirem por aí. A gente também tem o Vida Adulta Show, que é um outro trabalho que a gente também de podcast, que a gente sempre libera no sábado de manhã, para as pessoas ouvirem enquanto estão limpando a casa. Mas a qualquer dia da semana você pode ouvir e estar com a nossa companhia. Tá bom? Muito obrigado por acompanhar a gente no InstaChurch, no blog Anderson França 1 e 2, em todos os nossos canais. Não se esqueça de apoiar a gente pelo Pix, colunadeterça@gmail.com, pelo apoia.se/colunadeterça ou pelo Instagram. E também comentar e participar com a gente. Vocês vão ficar aí com Fred Hammond, o reverendo Fred Hammond. O reverendo Fred Hammond, que vocês estão ouvindo aí no fundo, Right Where You Are. Agora eu tô falando certinho, viu? Deixo vocês com Fred Hammond e a gente volta no próximo InstaChurch comentando mais e desabafando mais e comentando mais sobre a fé, sobre o caminho, sobre a paz, sobre a esperança, sobre tudo o que deve cercar a nossa vida pra gente tentar ser um pouco melhor para os que nos cercam. Valeu? Meu nome é Anderson França e esse foi o InstaChurch. A gente volta em breve. Aquele abraço!